Bom, nós estamos em 1 Reis, capítulo 20, já faz, não sei se é duas ou três aulas já, falando sobre esse capítulo. É uma história que está no meio da história de Elias, mas que não fala de Elias. Então nós temos falado que é um capítulo interessante, porque está no meio de uma sequência sobre o profeta Elias, mas nesse capítulo nem fala do nome dele. E outra coisa importante, interessante, uma outra coisa curiosa que a gente já chamou bastante atenção, é que a história é sobre o rei Acabe. O rei Acabe é uma figura bem conhecida no Velho Testamento. Eu gosto de ver esses detalhes, porque eu acho que são significativas. Assim como Davi é o homem que a gente tem a biografia mais completa de toda a Bíblia, não só de reis, não só de pessoas do Velho Testamento, sem exceção, Davi é o homem que a Bíblia fez questão de registrar a biografia dele. Você sabe que a Bíblia não segue os padrões humanos. Por exemplo, você vai ler um livro de história, tem fatores cronológicos, e a Bíblia não é um livro que ignora a cronologia, mas a Bíblia não segue a cronologia humana. Por exemplo, a gente não sabe com certeza se os acontecimentos do capítulo 20 vieram logo depois do 19. Quem compilou esse livro pode ter tido um outro objetivo. Né? Assim como a vida de Jesus, é difícil fazer uma cronologia da vida de Jesus, do ministério de Jesus, porque a vida de Jesus, a gente não tem quase informação nenhuma, né? Da biografia de Jesus. Mas do ministério dele, é difícil fazer uma cronologia certinho, porque os evangelistas, os relatores, eles não fizeram questão de fazer uma cronologia igual nós faríamos. Isso aqui aconteceu no ano 30 depois do nascimento de Jesus. Isso aqui aconteceu no ano 31. Não tem muitas observações e nem sabemos se a sequência é totalmente cronológica. E isso acontece muitas vezes, né, na Bíblia. Mas a Bíblia é um livro que registra fatos que são relevantes do ponto de vista de Deus. A história do povo de Deus pode passar por cima de vários períodos sem falar nada. Aí pega um período e fala bastante, porque foi relevante do ponto de vista de Deus. Então a Bíblia não tem as coisas que nós queremos saber. Eu não fico anotando, porque naquele dia as minhas anotações não vão estar lá, né? Mas assim, eu de vez em quando falo assim, essa é uma pergunta, faço uma nota mental, né? Que também não vou lembrar naquele dia, mas tudo bem, né? Mas o dia que eu tiver a oportunidade de falar com Jesus, eu vou esquecer de tudo, eu não vou lembrar de nada das minhas perguntas, eu acho, né? Mas hoje eu tenho um monte de perguntas que se eu pudesse eu faria, né? Como que foi isso, né? Como é que foi essa história, como alguns às vezes fazem, né? Assim, quem era a esposa de Caim? Tem aquelas perguntas famosas de gente que acha que a Bíblia tem um monte de erros, né? Então, tem perguntas na nossa cabeça, humanas, né? Coisas que a gente gostaria de saber, coisas que, Deus, mas o senhor falou tanta coisa, mas o senhor não falou isso, né? Tem essa parte da história, a parte mesmo da vida de Jesus, 30 anos, o que que o senhor fez, como é que foi a sua vida, a gente só sabe uma historinha de 12 anos, mais nada, né? Como é que foi, como é que era seu relacionamento com sua mãe, com as outras pessoas, como é que as pessoas falavam, o que que o senhor fez naquele tempo. Então a gente tem muitas perguntas, porque tem muitas coisas na Bíblia que não fala, ok? Mas tudo isso é para falar que o rei Acabe é o homem que tem a biografia mais completa de todos os reis das 10 tribos, ok? Assim como Davi é o homem que tem a biografia mais completa de toda a Bíblia, então tem muitos reis que não fala quase nada sobre eles. Nesse sentido, a Bíblia faz até uma questão de citar todos os reis e toda a sequência dos reis, isso nós temos. Mas tem reis que nós não sabemos quase nada a respeito deles. E Acabe, porque ele viveu numa época significativa, embora ele fosse um homem que não fez a vontade de Deus, mas ele viveu num momento significativo, e nós temos muita coisa sobre a vida dele. Nesse capítulo, então, as duas coisas significativas assim, que chamam atenção, primeiro são, Elias não aparece, e a segunda coisa é que Deus faz aqui dois grandes livramentos. Já falamos sobre o primeiro, hoje vamos falar sobre o segundo. Deus fez dois grandes livramentos, espaço de tempo, um ano, um livramento, um ano depois, outro grande livramento, sem que, pelo menos o responsável pela nação, Acabe, tivesse pedido alguma coisa do Senhor. É muito diferente, porque quando a gente lê sobre livramentos de Josafá, são coisas famosas, né? Segundo Crônicas 20, sobre Ezequias, o rei Ezequias, um homem que viu um maior milagre, provavelmente, assim, de todo o Velho Testamento, né? De um exército inteiro dos assírios serem mortos em uma noite só. Esses homens, eles clamaram ao Senhor. Deus fez um livramento, mas eles clamaram ao Senhor. Nesse caso, nós temos um homem que não merece ser livrado, se for ver, né? Assim, ele não merece o livramento, mas Deus dá o livramento de bandeja para ele. Chega lá, o profeta fala, ó, eu vou livrar vocês. Ah, é? Que bom, né? Mas ele não pediu, ele não buscou, ele não era um seguidor de Jeová, ele seguia a esposa dele seguia Baal. Então, ele não era um seguidor de Jeová. E Deus chega, no versículo 13, nós já vimos isso, mas no versículo 13, ele chega e fala, você está vendo toda essa multidão, esse exército enorme cercando Samaria, vocês não têm a menor chance de sair, tanto é que, falamos bastante sobre isso, Acabe se submete ao rei da Síria, que é uma figura da igreja se submetendo ao sistema do mundo. Ele se submete porque não tem chance. E isso, gente, poderia ocupar a gente bastante tempo, porque nós, como igreja, nós estamos nos submetendo às ideias, ao sistema, à forma de pensar, à maneira, nós nos submetemos porque não tem outro jeito. Como é que nós vamos nos livrar disso? Como que a igreja tem possibilidade de sair de debaixo dessa escravidão, desse sistema? Nós não temos chance. Todo mundo tem que fazer as coisas. Nós não questionamos. Nós não questionamos, nós achamos que temos que mandar nossos filhos para fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Nós nos achamos impotentes, incapazes, e no fundo, nós gostamos, porque Acabe representa alguém que fez uma opção. Ele fez uma opção de servir a Baal. E Baal é o sistema do mundo, Baal é o sistema de prazer, é o sistema de materialismo, né, que promete, mas depois, olha só, o rei da Síria vem e quer tomar tudo. Você ajunta, e quem leu essa primeira parte do capítulo viu que o rei da Síria fala assim, tudo é meu, seus filhos são meus, suas esposas são minhas, suas possessões são minhas, tudo que está na sua casa, na casa dos seus servos, tudo é meu. E chegou um ponto que Acabe falou, espera aí, agora não vou aceitar. Ainda que ele fosse um rei não temente a Deus, foi nesse momento que Deus achou uma brecha, quando ele não se submeteu. E aí você começa a ver como Deus quer. Ele não espera que a gente tenha capacidade de vencer, ele não espera que a gente tenha poder. E nós terminamos a última aula, né? É a última aula, que foi algumas semanas atrás, falando que Deus opera através da fraqueza. Acabe tinha 7 mil, número desprezível, 7.000 soldados. E é uma coisa interessante, que é o mesmo número de pessoas que ele tinha, que Deus falou para Elias que ele tinha 7.000 pessoas que não dobraram o joelho a Baal. Né? Então é interessante, o mesmo número, 7.000 soldados, só isso que ele tinha, tinha os 232, é esse número? É, 232, versículo 15, né? 232 moços mais jovens que eram tipo assistentes, eles não eram os líderes, eles eram assistentes dos tipo chefes de províncias ou capitães do rei Acabe, e foram eles que foram à frente e ganharam a batalha. E eu só queria rapidamente, eu sei que hoje nós ficamos um pouco com o tempo reduzido, né? Mas rapidinho, assim, se vocês quiserem anotar e ouvir só, eu vou ler, procurar ler rapidamente, não enroscar, né? Que é difícil, né? A gente lê o versículo e, né, se empolga, né? Mas eu vou tentar ler esses três textos rapidamente, só para deixar isso penetrar um pouquinho mais. Eu acho que eu falei na última aula, é uma lição que a gente vai ter que aprender, de preferência, todos os dias, até Jesus voltar. Todos os dias nós precisamos reaprender. É quase como assim, Deus, que lição nova que o Senhor tem para me ensinar hoje? Não tem uma lição nova, tem uma lição velha. Vamos lá, vamos reaprender a lição velha. E em cada situação, é quase como se a gente nunca tivesse aprendido. Você nunca enfrenta um desafio na sua vida pensando, isso aí é fácil. Da última vez eu orei, Deus agiu, tranquilo agora. Não, todas as vezes a gente enfrenta uma nova situação, a gente se sente incapaz, a gente quer confiar em si mesmo, e temos que aprender novamente. Deus, só a tua força, só a tua misericórdia. Então vamos lá? Salmo 8. Salmo 8, versículo 2. Eu vou ler do primeiro versículo. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre os céus. E o versículo 2, que tem essa chave da grandeza de Deus. Olha como ele combina. Versículo 1. Ó Senhor, como o teu nome é grande, o Senhor é grande, o Senhor fez todos os céus. Muitos salmos e outras passagens na Bíblia engrandecem o nome de Deus por causa do que ele fez, por causa das obras dele, por causa de ser criador, por causa de ser redentor, por causa de ser o grande eu sou e tudo mais. E depois ele faz esse contraste, né? Isaías 57 faz esse contraste também. O Senhor habita lá no alto, inacessível, ninguém consegue nem ver o Senhor, mas o Senhor habita com quem? Com um contrito e quebrantado de coração, né? E aqui ele faz esse mesmo contraste, versículo 2, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força. Essa palavra força significa baluarte. Você já pensou fazer o baluarte? As proteções contra todos os ataques do inimigo são criancinhas de peito. Tem alguma coisa mais absurda? Né? A proteção de Deus para o seu povo são as criancinhas. Logicamente falando, né, isso é espiritual. Né? Crianças, quem que são crianças? São indefesas, são impotentes, são incapazes, eles não têm capacidade de fazer nada. Porém, o Senhor suscitou força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo e o vingativo. E Jesus cita esse versículo em Mateus 21, acho que eu não anotei o versículo, mas em Mateus 21, ele cita esse versículo. Eu acho que está naquele livreto Procuram-se Sacerdotes, né? Derek Prince faz essa observação que aqui no Velho Testamento está falando da boca de crianças dos que mamam tu suscitaste força. E no Novo Testamento Jesus cita o versículo, ele não está inventando, ele está citando, só que ele muda uma palavra. Em vez de falar força, ele fala perfeito louvor. Que coisa maravilhosa, né? A força de Deus está no perfeito louvor. Porque Jesus falou justamente numa situação em que as pessoas que não tinham grande entendimento, não eram os fariseus, não eram os entendidos, eram pessoas que estavam engrandecendo o nome de Deus, o nome de Jesus, e os outros estavam achando ruim. E Jesus falou assim: você nunca leu a escritura que fala da boca das crianças? O Senhor levantou perfeito louvor? Então, é o louvor, é a fraqueza, é daí que ele vai derrotar. E eu não posso entrar nesse assunto, mas no livro de Apocalipse tem muita ligação entre louvor e juízo. Os juízos finais de Deus sobre a terra, preparando o caminho para a volta do rei, serão abertos, serão possibilitados por causa de louvor das crianças, crianças que fazem: Deus, eu não sei como fazer, eu não tenho condições, mas o Senhor é todo poderoso, grandioso é o Senhor. E tem até aquela história, né, de Josafá, né, em 2 Crônicas 20, que na batalha, lembra daquela história? É, nós ainda vamos estudar aqui, tá até mais ou menos próximo, né? Dentro assim dos próximos meses, né? A gente chega lá. É, a história de Josafá, que ele é contemporâneo com Acabe, né? Ele é contemporâneo, e tem aquela história onde eles enfrentaram um exército enorme, e Deus, os profetas, né, falaram assim: você coloca o povo em posição de batalha, faz de conta que vocês vão lutar, mas vocês não vão lutar coisa nenhuma. Vocês vão colocar os levitas, eles vão tocar as trombetas, vocês vão louvar a Deus e o resto deixa comigo, né? E então Deus ganhou uma grande batalha sem que eles levantassem sequer a espada. Então Deus vai fazer grandes coisas através de um povo fraco, um povo incapaz, um povo que não tem confiança própria, mas que não se submete ao sistema do mundo, né? Isso é importante, precisamos entender de que forma, né? Isso é muito importante, né? Também não posso entrar nisso agora, mas nós vivemos no mundo, nós não podemos sair do mundo, nós não podemos deixar de trabalhar, não podemos deixar de estudar. Quando eu falo assim de não aceitar o sistema do mundo, não estou falando isso. Nós vivemos no mundo, mas tem certas coisas que não devem ser passivamente aceitas por nós. E precisamos descobrir o que são essas coisas. Ok, já enrosquei no primeiro, né? Isaías 40, outro texto maravilhoso. Isaías 40, todo mundo conhece, essas passagens são bem conhecidas. E se você quiser procurar esse tema na Bíblia, você vai achar literalmente centenas de passagens falando sobre esse princípio de Deus, que Deus tira força da fraqueza. Deus tira força da fraqueza. E isso é uma lição que precisamos aprender muitas e muitas vezes na nossa vida, porque é totalmente contrário ao nosso, à nossa tendência humana. Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa. Bom saber disso, né? Depois de andar com a gente, corrigir a gente 450 vezes, ele não se cansa ainda. Ele vai mais uma, mais duas, né? Tem um limite, que não é porque ele se cansa. Tem um limite lá que varia, né? Tem pessoas que já da terceira vez ele já... Então, a gente não sabe, a gente não sabe até onde vai a longanimidade de Deus, cada pessoa. Mas ele não se cansa, nem se fatiga, não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Ele dá força a quem? Tem algum candidato aqui? Tem algum candidato para receber a força de Deus, né? Se você já está com toda a força, então tá, fica na sua, né? Mas ele dá força ao cansado, multiplica o poder ao que não tem, a minha tradução fala, nenhum vigor. Se você tem um pouco ainda, provavelmente Deus vai deixar você cansar um pouquinho mais, porque ele quer que você chegue a não ter nenhum, aquele que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam. Então ele está falando assim, as pessoas que têm força natural. Quem tem mais força natural? O jovem. Os jovens se cansam, se fatigam. Os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor. A gente cita esse versículo, mas você está entendendo o que está dizendo aqui? O que quer dizer espera no Senhor? Fazer uma oraçãozinha no início do dia, depois faz tudo do jeito que você imaginou? Pedir a Deus para te dar mais força, mas você já tem um bocado de força, só quer que Deus te dê um empurrãozinho a mais? Não. Os que esperam no Senhor são aqueles que dizem, eu não tenho poder, eu não tenho força, eu não sou capaz, eu espero no Senhor. Deus, que nós vamos fazer? Por isso tem essas histórias no Velho Testamento que mostram, gente, Acabe acabou resistindo, dizendo sim para o rei da Síria, não, você já pediu demais. Mas o que Acabe podia fazer com o rei da Síria? Por que ele chegou o rei da Síria falou assim, vou fazer isso. Acabe falou, tá bom, eu aceito. Eu vou fazer isso também, tá bom, eu aceito. Mas eu vou fazer isso também. Pera aí você já foi longe demais. O próprio rei da Síria falou assim, quem que você acha que é? Você tem 7.000 homens dentro da sua cidade, você não tem a menor possibilidade de fazer nada, eu vou reduzir a sua cidade a pó. Acabe não tinha chance nenhuma. Por que ele resistiu? Não por causa de Deus, no caso de Acabe não foi. Mas na resistência de Acabe, Deus achou uma brecha, Deus achou um meio de falar assim, tá bom, agora eu posso entrar. Porque Deus quer fazer livramentos, Deus quer intervir. Vocês entendem isso, gente? Deus quer intervir na história. Agora eu quero que vocês, isso pode ser aplicado individualmente. Pode, muito certo. Você está numa situação impossível na sua vida, Deus quer intervir. Mas eu quero que você entenda isso de uma forma coletiva, porque as intervenções de Deus, elas podem envolver uma pessoa. Deus todos os dias está livrando milhões de pessoas em toda a terra, está respondendo orações. Deus é maravilhoso, é misericordioso, é fiel, é tremendo. Ele atende uma pessoa, ele tem amor, ele tem misericórdia por uma pessoa. Mas quando você lê a Bíblia, você entende que Deus não está atrás de fazer um grande plano para uma pessoa. Quando ele fazia isso na Bíblia, porque uma pessoa como Abraão era a porta, era o caminho que ele estava seguindo para fazer toda uma nação. Mas Deus não queria uma nação. O que Deus queria com Abraão? Coloquei você como pai de muitas nações. Na sua descendência eu vou abençoar todas as famílias da terra. Então Deus nunca está pensando só em você, por mais que isso seja uma decepção, eu preciso te falar isso. Deus não está pensando só em você. Ele está atraindo você para que você faça parte de uma coisa gloriosa que vai dar um plano, vai dar um sentido tremendo para a sua vida. Tremendo para a sua vida. Mas o que Deus está pensando, Deus não seria Deus se ele fosse um amiguinho só seu. Os evangélicos têm passado essa ideia para o mundo. Deus gosta de nós porque nós somos evangélicos, porque a gente fala as coisas certas, porque a gente lê a Bíblia, a gente faz tudo certo. O mundo pensa, mas vocês são muito convencidos. Deus realmente tem uma linha que é difícil de explicar. Claro, Deus ama as pessoas que entram em aliança com Ele, mas Deus nunca está pensando só em nós, Ele está pensando em todos. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho. Então Ele sempre está pensando no grande. Deus é grande. Quando você ama Deus, você começa a pensar grande, não de você. Eu sou ninguém, mas eu penso grande porque Deus é grande, Deus tem um grande propósito. Então, quando Deus intervém, e o que Deus está querendo, com a coletividade, pequena ou grande, o que Deus está querendo é alcançar todo o seu propósito. Deus quer encher toda a terra com sua glória. Deus quer trazer, quer enviar seu filho Jesus de volta para essa terra, para estabelecer o seu reino. Então Deus está pensando nisso. Deus tem algo muito, muito maior do que o seu problema imediato. Mas Ele usa o seu problema imediato. Ele usa. Então não estou dizendo que seu problema imediato não é importante. Seu problema imediato é importante. Você tem uma decisão, você está num impasse, você não tem saída, você não vê propósito na sua vida, você está buscando alguma coisa e não acontece. Deus, o Senhor não quer me ouvir, mas às vezes Deus está esperando, isso também depende muito do seu estágio de desenvolvimento. Ele não vai exigir que uma criança recém-nascida em Cristo tenha uma visão grande do propósito dele, Ele não vai exigir isso. Mas você que já tem um bom tempo andando com Deus, Ele vai esperar um pouquinho mais. Ele vai esperar, por isso que os mais antigos têm um certo ciúme dos mais novos, né? E isso é normal numa família, né? Assim, né? Os filhos mais velhos, eles falam assim, mas os pais tratam os irmãozinhos mais novos com mais proteção, dão mais privilégios, né? Então sempre tem, né, esse tipo de atitude, e na igreja não é diferente. A gente olha assim e fala assim, gente, eu estou pedindo a Deus uma coisa tão simples, Ele não me dá, agora esse sujeitinho aqui nem saiu do mundo direito, ele pede, Deus dá, nem no dia seguinte, no mesmo dia já Deus já responde a oração. Deus, isso não é justo. Deus, isso não é justo. Eu estou te servindo há tanto tempo, estou tão fiel. Está parecendo aquele irmão mais velho do filho pródigo, né? Estou sendo tão justo, o Senhor não me dá nem um bezerrinho para eu fazer uma festinha, né? Não tem nada, né? Então, Deus está esperando da gente um pouco mais de maturidade. O que quer dizer maturidade? Ele está esperando que a gente entenda que os propósitos dele na nossa vida são para que a gente entre junto com ele. Paulo fala assim, eu estou oferecendo a minha vida. Não tem jeito de oferecer a minha vida, Jesus já ofereceu a vida, ele é o sacrifício perfeito. Mas Paulo fala, eu estou oferecendo a minha vida como libação. Libação é vinho, é sangue. Paulo falou, estou oferecendo a minha vida. Claro que não era para perdoar os pecados, Jesus já perdoou, mas ele está esperando a gente se oferecer em favor desse grande plano de Deus. Então tem uma grande batalha, essa batalha de Acabe com o rei da Síria, né? As batalhas quase sempre na Bíblia já direcionam nossos olhos para a batalha final. Vai ter uma grande batalha nos últimos dias. E eu creio que essa batalha está chegando bem perto de nós. Tem uma grande batalha chegando. E nós somos insuficientes. E nós somos um povo igual de Acabe. Nós estamos cheios de Baal dentro da igreja, dentro do coração. E eu não, gente, eu não estou falando de outros, eu estou falando de nós. Tá certo? Vamos combinar isso? Ninguém pense nos outros, nas outras igrejas, ou no restante da igreja, ou em outras pessoas, sei lá, não pense em outros, pense em nós. Nós somos súditos do rei Acabe e da rainha Jezabel dentro do nosso coração. Nós somos. Nós não estamos preocupados. Acabe queria assim, eu vou me submeter ao rei da Síria, porque pelo menos assim ele me deixa viver, eu fico com o meu palácio aqui, fica tudo bem. Não importa que o nome de Deus está sendo envergonhado. Era assim que Acabe pensava. Ele não buscava Deus, ele queria comodidade, ele queria viver bem, ele queria passar bem. E nós somos, né, nós somos povo de Deus, no fim vai dar tudo certo. No fim a gente vai para o céu, vai dar tudo certo. Nós temos ouvido uma mensagem errada. Uma mensagem errada. Porque Deus chegou para Acabe e falou assim: você está vendo toda essa multidão? Eu vou estar toda essa multidão nas suas mãos. Parece que Deus está sendo muito bonzinho, e está mesmo, né? Mas tem algo, tem uma implicação que eu acho que nós não entendemos direito ainda. Mas antes eu vou ler a terceira referência sobre fraqueza. Hebreus 11. Eu acho que todos sabem, né, que o capítulo 11, né, Hebreus 11 é o capítulo da fé, fala sobre os grandes heróis da fé. E os que a gente mais conhece por nome são aqueles que tiveram grandes vitórias na sua vida. Só que no fim, ele fala no versículo 32, Hebreus 11, 32, ele fala, ele começa assim, que ele não vai conseguir falar detalhadamente sobre cada um, então ele começa a falar sobre alguns nomes, né? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Então, se você tiver uma canetinha assim e tal, você pode colocar uma marquinha ali, porque ele está fazendo uma lista, mas essa lista ela pode ser dividida em duas partes, né? Aqueles que viram a vitória na vida deles. Então, ó, olha só, olha a lista de novo, vamos prestar atenção. 33. Venceram reinos, então em batalhas, né? Davi venceu reinos, né? Josué venceu reinos, etc. Né? Praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, Daniel, né? Fecharam a boca de leões, quer dizer, Daniel foi jogado na cova de leões e ele saiu de lá vivo. Ele venceu, entendeu? Às vezes isso acontece. Ele enfrentou o leão e não morreu. Apagou a força do fogo. Aqueles três amigos de Daniel, né? Entraram no fogo e saíram. Eles não sofreram o poder do fogo. Escaparam ao fio da espada. Não foram mortos. Então, essa é a lista dos que creram em Deus e viram a vitória. Viram a vitória, experimentaram a vitória, alcançaram a promessa na vida deles. E isso é maravilhoso. Mas tem uma outra lista, que vai começar desse ponto para frente, que não tiveram a mesma vitória presente. Olha a outra lista. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosas da batalha, mas a frase que eu quero que você veja, assim, da fraqueza tiraram forças, né? Então é mais uma lista dos que, mostrando que Deus tira força da fraqueza, continua, a marca realmente não é aqui, é no versículo 35, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. É aqui que termina a lista. E começa outra. Agora tem outra que eles não experimentaram a promessa em vida. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar a superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, até algemas e prisões, foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, dizem que foi Isaías, foram mortos ao fio da espada. Então alguns escaparam do fio da espada, outros foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Então, eu só queria mostrar, tem duas listas. As duas listas, Os dois tipos são vencedores, só que alguns não veem a vitória, o livramento em sua vida. Mas todos tiram força da fraqueza, tá? Todos tiram força da fraqueza. Ok, isso é só para a gente meditar sobre esse aspecto e lembrar que isso é uma coisa que Deus está sempre querendo enfatizar novamente em nossos corações. Então, voltando para o 1 Reis 20... versículo 13, mais uma vez, enfatizando esse ponto, então, que o profeta chega para Acabe e diz o seguinte, assim diz o Senhor, no meio do versículo, assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, hoje a entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor, ok? Então, nós já vimos essa parte da história. Eles saíram, o povo da Síria estava tudo assim, achando que esse povo de Acabe não é de nada, não tem ninguém para nos resistir, estavam bebendo e fazendo festa, e saiu aquele pouquinho lá do exército de Acabe, do jeito que o profeta mandou, né? O profeta não só falou, você vai ter vitória. Acabe, ele não é geralmente um bom exemplo, mas Acabe dá um bom exemplo nesse sentido, que quando o profeta chegou e falou com ele, versículo 13, né, falou, eu vou entregar todo esse exército nas tuas mãos, Acabe pergunta, até parece que ele está duvidando e talvez ele estivesse, mas na verdade ele está perguntando, mas como que vai ser? Vai ter vitória, mas como? Ele fala assim, por quem? Versículo 14, respondeu ele, assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. Então o profeta não só deu para ele a promessa, mas deu para ele a estratégia. Como que vai ser? Você vai mandar não aqueles caras mais experimentados que já todo mundo já desistiu da vida, todo mundo não acredita mais. Pega os moços, os mais jovens, e coloca na frente. Depois vai o resto do exército, esse exército pequenininho que você tem. Né? Aí ele perguntou, quem começará a peleja? Respondeu o profeta, tu, você não vai esperar que os sírios te ataquem, você vai atacar. Então ele fez as perguntas, né? E recebeu a estratégia, e Deus deu a estratégia, e é assim, não é gostoso ver um massacre, né? Sangue, mas assim, por serem inimigos de Deus, seria até interessante a gente ver pelo menos o comecinho, né, do vídeo, né? Pelo menos o comecinho desse vídeo, porque assim, devia ser muito engraçado. Era meio-dia, estava o maior calor, os chefões, o rei da Síria com os outros 32 chefes abaixo dele, eles estavam fazendo festa, bebendo, estava todo mundo embriagado, e os outros deviam estar assim... Né? Talvez não tinha naquela época, mas se fosse hoje, estaria jogando cartas, fazendo alguma coisa desse tipo aí. Estava todo mundo assim, dormindo, fazendo qualquer coisa. Quando até o Atalaia avisou, ó, vem vindo um pessoal, está saindo da cidade, ele falou assim, ó, pega, vivo ou morto, pega, eu nem vou me preocupar com isso. Né? É um povinho, não representa nada. Só que esse povo já veio matando. E aí virou aquela bagunça, essa parte do vídeo que eu queria ver, né? Aquela bagunça, assim, peraí, quem que está nos atacando? Como é que é esse negócio aí? Ô, rapaz, é uma bagunça, ninguém faz nada. E isso tem até ali, assim, que isso tem registros, não dessa batalha, mas existem vários registros de batalhas antigas nesse tempo que acontecia exatamente isso. Fator surpresa... O exército inteiro era derrotado, né? Um exército muito grande por um povo bem pequeno. Então, Deus tem uma grande batalha. Eu falei na última aula que nossa libertação do sistema do mundo não será individual. Nós não vamos conseguir sair do sistema do mundo sozinhos. Deus deu a libertação do Egito para uma nação, ele não deu para duas ou três pessoas. Aqui também Deus está intervindo na história, mas em algum momento Deus precisa levantar dentro de nós uma resistência a essa submissão errada. Acabe-te uma submissão errada ao rei da Síria. Não era para ele se submeter. Na hora que ele resistiu, Deus entrou em ação. E Deus está esperando isso. Não que a gente tenha capacidade, mas que a gente saiba como reagir e resistir às influências erradas, ao domínio errado. Você está achando que você pode fazer? Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fugir ao esquema normal. Você está criando seus filhos, você quer fazer uma coisa diferente? Não pode, todo mundo tem que fazer isso. Em algum momento nós temos que saber, não deixar de viver nesse mundo, não deixar de estudar e trabalhar, mas saber o que está nos prendendo, o que está nos dominando e como nós podemos resistir. Mas a força é muito, muito, muito maior do que nós. Não tem problema, Ele vai intervir. Gente, vai ser maravilhoso ver Deus intervindo na história. Não faz muito tempo que a gente parece que não vê sinal de Deus intervir na história? Gente, é só rapidamente assim, citando assim, porque você pensa assim, essas coisas que Deus fez para tirar o povo do Egito, para abrir o Rio Jordão, sei lá, essas coisas milagrosas, Deus intervindo, mudando a história, isso é coisa do Velho Testamento, não é? Deus faz isso no nosso tempo? Será que Deus intervém? Será que Deus muda? Será que Deus... Gente, a história recente, com certeza tem outras histórias, né? É, uma história muito, muito boa que eu recomendo sempre a todo mundo é aquele livro O Intercessor. Um homem que intercedia durante a Segunda Guerra Mundial, lá mostra como Deus mudou batalhas. Mudou o rumo da Segunda Guerra Mundial por causa de um grupinho orando. Então Deus intervém. Outro exemplo, a Guerra de Seis Dias, em 1967. Quando, bom, isso foi uma das guerras, mas se você for estudar todas as guerras dos árabes contra Israel, desde que Israel se tornou nação, todas elas eram muito, muito mais gente contra Israel e ninguém... Mesmo os poderosos, Inglaterra, Estados Unidos, Europa, ninguém vindo na hora H para livrar Israel. Ninguém vinha. Foi coisa sobrenatural. Ninguém viu Deus descendo com os anjos. Ninguém viu, né? Mas que Deus mudou a história, Ele mudou. Mas tem muitas outras coisas que Deus quer fazer. Deus quer intervir na história. Está perto de Jesus voltar. Quando a noite está escura, antes do sol nascer, não vem o brilho dos raios? Uma hora, sei lá, antes do amanhecer, você já começa a ver, está clareando. Então Jesus vai voltar, Ele vai aparecer, mas antes da segunda vinda virão os raios. Ele vai aparecer mais do que antes. Vai ter intervenções. Amém? Vai ter intervenções. Nós vamos poder dizer, lógico, muita gente vai fazer, não, isso foi uma coincidência, isso, muita gente vai negar, mas nós vamos saber, Deus vai intervir. E essa batalha não é a batalha individual sua nem minha. Essa é uma batalha que envolve a causa de Deus, ok? Então, só vou mostrar o início dessa segunda batalha e nosso tempo já esgotou, né? Então, depois que eles tiveram a vitória, a primeira batalha, o primeiro livramento, termina no versículo 21, ok? 1 Reis 20, 21, aí terminou essa primeira batalha. Aí, no versículo 20, o próprio rei, ele escapou praticamente sozinho. É, ele conseguiu um cavalo e fugiu. Mas o resto, né, todos os cavalos, todo o equipamento deles, os soldados e tal, tudo ficou ali. Mas aí no versículo 22, aí chega, aqui fala o profeta. É, em todo esse capítulo aqui, não dá o nome do profeta e dá a impressão que era mais de um. Mas esse profeta aqui pode ter sido o mesmo do versículo 13, tá? Pode ter sido o mesmo, não sabemos, que não dá um nome e fala assim, o profeta ou um profeta, sei lá. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse, vai, fortalece-te e atenta bem para o que hás de fazer. Porque decorrido um ano, o rei da Síria subirá contra ti. Então, olha como Deus está ajudando o rei Acabe, que não merece ser ajudado. Mas até o nosso título aqui, nessas folhas, nesse esboço, é Deus está dando algumas oportunidades. Gente, Deus estava dando oportunidade para o rei Acabe. Lógico, Deus também não estava interessado só no rei Acabe. Em quem que Deus estava realmente interessado? No seu povo, né? No povo de Israel. Então, ele estava interessado no seu povo, no seu propósito, né? Então, ele deu algumas oportunidades. Isso aqui é tremendo. E como hoje a gente falou sobre vários outros aspectos, vou deixar para a semana que vem a gente falar novamente, mas eu vou deixar esses três pontos só para vocês anotarem. Semana que vem a gente fala um pouquinho mais detalhado. Essa expressão de que Deus fala assim, eu vou livrar, versículo 13, ele fala assim, vou entregar esse exército em tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor. Você já viu isso na Bíblia? Eu sou o Senhor. Tem lugares que só fala assim, Levítico, bastante vezes fala assim, eu sou o Senhor, eu sou santo, eu sou o Senhor. Mas tem uma expressão um pouquinho mais completa que diz assim, para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Eu vou fazer isso para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então isso aparece muitas vezes na Bíblia. E eu não vou, isso aqui não é completo, mas eu só vou dar esses três pontos, porque na semana que vem a gente vai desenvolver isso um pouquinho mais. Três, entre outras, né, três motivos que Deus fala para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Três motivos. Primeiro, ele quer conquistar o povo de Deus para ele. Ele quer conquistar. Então, quando ele livrou o povo no Egito, eles eram descendentes de Abraão. Deus já tinha prometido para Abraão, eu vou, sua descendência vai ser abençoada e tal. Mas Deus não fica na promessa passada. A geração de hoje tem que fazer contato com Deus. Não adianta nós fazermos parte de uma igreja, não adianta nós sermos sucessores, seguidores, mantenedores de uma tradição, de uma coisa verdadeira, de uma aliança de Deus, não adianta só isso. Nós temos que conhecer a Deus, cada geração tem que conhecer a Deus, e Deus fica sempre, se eu posso falar isso de uma maneira meio humana, né? Mas Deus está sempre procurando formas de se revelar como libertador para que você o aceite como Deus, não teoricamente, mas de verdade. Então, quando ele tirou o povo do Egito, ele falou assim, gente, esse povo vai me amar, porque eles viram tudo que eu fiz para tirá-los do Egito. Deus não poupou energia, Deus não poupou sinais, Deus fez um monte, Deus endureceu o coração de Faraó para que ele pudesse fazer mais coisas para que o povo realmente visse. Falou assim, vocês vão contar isso de geração em geração, vocês nunca vão esquecer o que eu fiz para tirar vocês do Egito. E o que, que ele está fazendo aqui com Acabe? Ele está procurando conquistar o povo de volta. Eles já mereciam juízo. Deus já mandou fogo do céu com Elias. Eles não voltam para Deus. O rei não volta. Eles continuam fazendo. Já era hora de mandar juízo. E pode transferir tudo isso para hoje. Deus já fez um monte de coisa na sua vida e na minha, e a gente continua deixando pelo menos um cantinho para Baal na nossa vida. E já era hora dele falar assim, chega! Chega, eu sou longânimo, mas chega, não dá mais. Mas ele faz mais uma coisa, fala assim: Acabe, está vendo toda essa gente? Eu vou livrar vocês. Para quê? Para quê? Para que vocês tenham uma vida confortável? Gente, não me entendam mal, Deus nos ama. Ele está preparando. Você quer ficar confortável, quer experimentar a boa vida? Deus tem isso preparado, mas isso não é para agora. Isso não é para agora. Tudo que você tem de conforto, de graça agora, é extra, não estava no contrato. Não estava no contrato. O que ele está querendo na nossa vida é que nós juntos esperemos e oremos para trazer o rei de volta. Quando o rei voltar, aí vai ter conforto. Para sempre, tá bom assim? Agora, até lá, nós temos uma batalha, nós temos uma causa, nós temos um propósito na nossa vida. Então, ele não entra na nossa vida, ele não intervém. O que ele estava querendo para Acabe, para esse povo de Israel, não era assim: eu vou tirar o rei da Síria para que vocês tenham uma vida boa. Ele estava querendo que eles se tornassem povo de Deus, para ser povo de Deus em aliança com eles. Aí sim, ele vai chegar àquele ponto onde o rei pode voltar a estabelecer seu reino. Amém? Então, a primeira coisa que Deus fala assim: eu, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, é para conquistar. Primeira coisa. A segunda coisa que ele faz, ele fala assim: eu sou o Senhor, é para que as outras nações saibam que ele é o Senhor. Para que as outras nações saibam. Quando ele estava lá no Egito, isso aí a gente pode mostrar em vários lugares, mas ele quer que as outras nações saibam. Ou para se arrependerem, ou pelo menos para reconhecer, porque um dia todo joelho vai se dobrar, né? Então ele quer mostrar para o mundo, ele quer mostrar para o mundo. Deus está escondido, às vezes parece: Deus, parece que o Senhor não quer que o povo acredite no Senhor, porque o Senhor não aparece, o Senhor não mostra, o Senhor não faz uma coisa para que o povo acredite. Não, ele quer, mas ele está esperando em nós, ele precisa da nossa posição. Então a segunda razão é para que as nações saibam. E a terceira causa que ele usa para mostrar, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, é quando ele nos disciplina. É quando ele nos disciplina. Então nós vamos ver isso melhor domingo que vem, se Deus permitir. Senhor, nós queremos que o Senhor seja revelado. Ó Deus, queremos que o Senhor apareça, Senhor. Queremos que o Senhor intervenha na história. Ó Deus, como nós desejamos, Senhor. Ó Deus, para que todos saibam que realmente o Senhor é Deus. Para que todos entendam, para que todos reconheçam. Ó Deus, e nós sabemos que o Senhor está esperando uma oportunidade. E mesmo com Acabe, que te deu uma oportunidade tão pequena, tão difícil até de discernir, mas houve uma oportunidade e o Senhor entrou. O Senhor está esperando hoje também que nós nos sintamos fracos, que nós nos sintamos incapazes, que nós aprendamos a depender do Senhor, mas que nós esperemos no Senhor, que o Senhor seja revelado. Ó Deus, nós não somos capazes de enfrentar os argumentos do mundo, do sistema do mundo, os argumentos do humanismo, os argumentos do ateísmo, os argumentos do sistema de materialismo. Nós não somos capazes, nós somos insuficientes. E o pior é que a tua igreja já se misturou muito. Nós estamos tão comprometidos com as mesmas coisas que nem temos argumento contra essas coisas no mundo, Senhor. Ó Deus, mas o Senhor vai levantar um povinho fraco, crianças, bebezinhos em termos de força. O Senhor vai levantar uma grande intervenção. E é isso que nós estamos esperando e pedindo, Senhor. Ó Deus, conduze-nos, mesmo que seja difícil, conduz cada um de nós a essa posição de fraqueza, para que o Senhor possa aparecer com a tua força. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana. Se alguém ainda não pegou, não é assinante, nós temos a revista, a edição nova, para alguém que quiser pegar aqui, tá?